10h33, bom dia para você. Hoje é sexta-feira, 4 de agosto de 2023. Está no ar o CBN Paraná, o giro de informações do nosso estado que conecta CBN Curitiba, CBN Londrina, CBN Maringá, CBN Ponta Grossa e CBN Cascavel. Acidente deixa 3 pessoas feridas na PR-180 em Nova Aurora. A Franciele Tien, da CBN Cascavel, tem mais informações. Bom dia, Franciele.
Uma delas em estado grave em um acidente de trânsito na noite de quinta-feira na PR-180 em Nova Aurora. A batida envolveu um Fiat Strada com placa de Cafelândia e um Volkswagen Gol de Toledo. Segundo o Batalhão de Polícia Rodoviária Estadual, o acidente aconteceu por volta das 7h20 da noite. A estrada seguia no sentido Cafelândia-Nova Aurora quando houve a colisão com o Gol, que transitava na pista contrária. O motorista do Gol, um homem de 43 anos, foi socorrido e encaminhado em estado grave ao hospital. Os 2 ocupantes da estrada, um de 20 e outro de 55 anos, também ficaram feridos, mas sem gravidade. Luciano.
Muito obrigado, Franciele, pelas suas informações. O Ministério Público arquivou uma investigação a respeito da entrega de um saco com serragem no lugar do corpo de um bebê natimorto em um hospital de Ponta Grossa. O Tailan Jaros, da CBN Ponta Grossa, tem os detalhes. Tailan, bom dia.
Bom dia, Luciano e aos ouvintes. De acordo com o Ministério Público, a Polícia Civil não comprovou a existência de crime nesse caso. Ele aconteceu no fim de julho do ano passado, quando a mãe da criança teve complicações no 6º mês de gravidez. A família é de Imbaú, município que fica a 100 quilômetros aqui de Ponta Grossa, na região dos Campos Gerais. A mãe, de 19 anos, veio até Ponta Grossa, fez um parto de emergência, mas o bebê já nasceu morto. Foi então que a avó e a tia paterna começaram a organizar o sepultamento. Eles foram até o hospital fazer a retirada do corpo no necrotério, mas estranharam o pacote branco totalmente lacrado. A família fez a retirada do pacote e foi até Imbaú. Chegando ao município, os familiares e um funcionário da funerária abriram o pacote para preparar o corpo. Foi quando descobriram que o bebê não estava lá. No saco só tinha serragem e papéis de bala. Os familiares ligaram para o hospital e foram informados que o corpo da criança continuava na instituição. A tia e a avó voltaram para Ponta Grossa e acionaram a Polícia Militar para acompanhar a retirada do corpo. Durante todo esse processo, o hospital defendeu que todos os protocolos foram cumpridos. Um inquérito foi aberto na época para apurar um possível crime de subtração de cadáver. Mas depois de ouvir os familiares da criança, funcionários da funerária e os responsáveis pelo hospital, a polícia concluiu que não foi comprovada a prática do crime. Segundo o processo, a Promotoria de Justiça destacou que, para a configuração do crime, os responsáveis deveriam ter a consciência e a vontade da prática, ou seja, querer subtrair o cadáver. No entanto, o Ministério Público concluiu que houve um desencontro de informações. Luciano.
Muito obrigado, Tailan, pelas suas informações. Portanto, arquivada essa investigação, foi um desencontro de informações. Rolezinho de motociclistas durante a madrugada tira o sossego de moradores de Londrina. Imagino que seja por conta do barulho, né, Cláudia Lima? Cláudia que fala, claro, da CBN Londrina. Bom dia.
Bom dia, Luciano. Pois é, inclusive de madrugada, né? Os moradores da Zona Oeste aqui da cidade não aguentam mais ter que lidar com essa atitude dos motociclistas, que há algumas semanas, sempre na madrugada, de quarta para quinta, resolvem trafegar ali pela região. O rolezinho conta com a participação de dezenas de motoqueiros que usam veículos barulhentos e fazem manobras perigosas por onde passam. Na madrugada dessa quinta, os moradores, inclusive, gravaram vídeos desse passeio indesejado. As imagens viralizaram nas redes sociais, foram mostradas, inclusive, para a polícia também, para o batalhão da Polícia Militar, e que agora garante que pretende realizar uma operação nessa próxima semana para coibir a realização de novos passeios e também para identificar quem realiza esse tipo de rolezinho, como eles dizem. O motociclista que for flagrado no rolezinho pode responder por perturbação de sossego e ser multado pelas manobras perigosas e a poluição sonora. Os moradores querem um pouquinho de paz, pelo menos de madrugada, né, Luciano?
Ah, sem dúvida, né? Sem dúvida. Tem outros horários para você dar rolezinho de moto, né? E não de madrugada, para atrapalhar o sono dos trabalhadores da população. Obrigado, Cláudia, pelas suas informações. Nessa semana chegou ao fim o período sazonal 2022-2023 da dengue aqui no nosso estado, que começou em 31 de julho do ano passado. Durante este tempo, a doença foi registrada em 367 municípios. Foram 341 mil notificações, 135 mil casos confirmados e 108 mortes. Os dados são da Secretaria Estadual da Saúde. Agora começa um novo monitoramento. E como será este ano epidemiológico? Bom, o médico sanitarista, mestre em saúde coletiva, especialista em saúde pública e em planejamento de sistemas de saúde, além de ser professor da Pontifícia Universidade Católica do Paraná, Gilberto Martim, explica que há, sim, uma possibilidade de ser mais um ano com pico de casos, seguindo a mesma tendência dos anos anteriores.
Eu entendo que a gente tem uma perspectiva de que talvez nesse próximo ano epidemiológico a gente ainda tenha um período de pico de crescimento da doença, como aconteceu no ano epidemiológico passado, talvez com um crescimento similar ao que já aconteceu no período passado, e que a gente deve persistir, né? Esse quadro ele deve persistir ainda nesse próximo ano epidemiológico de intensificação de casos e com características de epidemia.
Ele lembra que mais importante do que o número de casos ou mortes é o de infestação, né, do mosquito transmissor da dengue.
Eu vejo a gente sempre focado no monitoramento do número de casos confirmados, a comparação de casos suspeitos e de casos confirmados, de casos notificados versus casos confirmados, e a gente não se foca muito no índice de infestação. A infestação do mosquito é a primeira onda da doença. Aumentou o índice de infestação, passou de 2% de infestação nesses levantamentos, a gente está sob risco concreto de epidemia. A segunda onda é a ocorrência de casos confirmados, que é normalmente para onde a gente tem os olhares todos voltados.
Neste último ano epidemiológico, os municípios que tiveram maior registro de casos foram Londrina e Ibiporã, ambos na região norte, Foz do Iguaçu, no oeste, e Paranaguá, no litoral do estado. Em relação às mortes registradas, Londrina e Foz lideram a lista. E a tal da Prainha de Maringá? Lembra dela? Já falamos sobre ela aqui no CBN Paraná. A população lá de Maringá ficou animada com o anúncio no começo do ano de uma praia artificial na cidade, uma praia com ondas e tudo mais, né? Mas o Tribunal de Contas do Paraná determinou a suspensão da desapropriação do terreno em que seria construída, ou será, enfim, construída, esta prainha. A Luciana Penha, da CBN Maringá, tem mais informações. Luciana, um entrave, né? Bom dia.
Olá, Luciana, bom dia, é isso mesmo. Então, como você disse, o prefeito anunciou que vai construir uma praia artificial para os maringaenses e a prefeitura está desapropriando um terreno no valor de 6 milhões de reais para a obra, que será chamada de o Parque das Águas. Mas uma denúncia de possível superavaliação no preço do imóvel chegou ao Ministério Público e agora também ao Tribunal de Contas do Estado. O Ministério Público já tinha recomendado a suspensão do processo de desapropriação, agora foi o TCE. O tribunal determinou que a prefeitura interrompa imediatamente o processo de desapropriação do terreno. Segundo a decisão cautelar, enquanto o imóvel foi avaliado em pouco menos de 2 milhões de reais para fins de fixação do imposto sobre transmissão de bens imóveis, o ITBI, o valor a ser pago pelo município ao proprietário foi estimado em 6 milhões e 300 mil reais nesse processo de desapropriação, o que representa um aumento de 264%. Além disso, o Tribunal de Contas cita ainda o fato de que o atual dono da área adquiriu 80% da propriedade em 2021 por apenas R$ 733 mil. Reais. A administração municipal tem 15 dias para apresentar defesa. A prefeitura informou à CBN que o valor a ser pago pelo terreno condiz com o valor de mercado. O laudo técnico técnico foi feito por uma empresa terceirizada especializada em avaliação imobiliária de área rural agriculturável. E a prefeitura disse ainda que o município apura internamente a fundamentação adotada pelo Tribunal de Contas para essa decisão cautelar. Luciano.
Tá aí, então vamos aguardar essa decisão para saber quais os próximos passos da história da Prainha lá em Maringá. A população, claro, ficou empolgada e espera, assim como a prefeitura, que a Prainha se torne realidade. E assim nós encerramos o CBN Paraná desta sexta-feira, que reúne as principais informações do estado ao conectar a CBN Curitiba, Londrina, Maringá, Ponta Grossa e Cascavel. Para você, uma ótima sexta, um excelente fim de semana.